Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos começar a nossa audiência com os representantes dos técnicos superiores a exercer funções em estabelecimentos públicos de educação. Temos connosco a doutora Susana de Barros Penha, Ana Sofia Rodrigues Dias, Gisela Marta Agostinho Pereira, Maria Olinda da Silva Marques, Marisa Sofia Quintas Duarte e Odília Nair Silva Pereira. Tudo correto? Muito bem. Vamos dar 5 minutos para uma primeira ronda. Depois os grupos parlamentares terão também 3 minutos, os deputados únicos 1 minuto e meio. Depois os senhores terão 8 minutos no máximo para responderem. Faz favor, tem 5 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, agradecemos a oportunidade de expor a esta Comissão um conjunto de situações que consideramos graves e reveladoras de significativa desorganização administrativa com impacto negativo nas condições económicas, no reconhecimento e na valorização profissional dos técnicos superiores vinculados através de PREVPAP e em exercício de funções nas escolas públicas. Somos técnicos superiores das áreas da Psicologia, Serviço Social, Educação Social, Formação, Terapias e Apoio Técnico Especializado em exercício de funções no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência da regularização dos vínculos precários no âmbito do PREVPAP. O PREVPAP, criado pela Lei nº 112/2017, teve precisamente como objetivo regularizar situações de precariedade laboral e reconhecer o tempo de serviço efetivamente prestado pelos trabalhadores abrangidos. Passamos então a contextualizar e enquadrar os factos para melhor análise. Na transição de técnicos especializados para a carreira técnico superior, fomos posicionados na segunda posição remuneratória da antiga carreira de técnico superior, com perda salarial de 168 € mensais. Desde então, a regularização do nosso vínculo realizado ao abrigo da Lei nº 112/2017 pressupõe a reconstituição da carreira nos termos do artigo 13º deste normativo legal. Este regime extraordinário articula-se com o quadro jurídico aplicável aos trabalhadores em funções públicas, designadamente com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e com as sucessivas leis do Orçamento de Estado em vigor após o descongelamento das carreiras ocorrido a partir de 2018, inclusive. Ora, constata-se que a reconstituição da carreira não foi devidamente concretizada para todos os técnicos superiores, existindo ainda trabalhadores cuja reconstituição de carreira não foi efetivada e outros a quem o biênio 2017-18 não foi considerado para esse efeito na avaliação de desempenho CIADAP-3. Salienta-se que existem já sentenças transitadas em julgado, preferidas por diferentes tribunais administrativos e fiscais, que reconhecem o direito à contabilização dos pontos respeitantes ao biênio 2017-18 para efeitos de progressão remuneratória. Para além desta situação de injustiça que afeta alguns técnicos superiores, verifica-se que nas progressões remuneratórias seguintes, em 2021 e 2023, continuam a existir, à data, trabalhadores que, apesar de reunirem pontos para a progressão, permanecem sem a respectiva cabimentação aprovada pelo extinto IGEF.
Verifica-se igualmente outra desigualdade de tratamento relativa à cabimentação com efeitos a janeiro de 2025, pois há técnicos superiores que já viram as suas situações devidamente regularizadas, enquanto outros aguardam há mais de um ano pela necessária cabimentação orçamental indispensável para que as escolas possam proceder à respectiva regularização remuneratória. Acresce que os técnicos superiores não dispõem de acesso à plataforma do GIZEDU, o que dificulta a monitorização da respectiva situação profissional e evolução da carreira, comprometendo a transparência do processo. No final de 2025, alguns técnicos superiores foram ainda informados pelas secretarias das escolas de que os pontos relativos à sua avaliação tinham desaparecido da plataforma, embora em determinada situação os pontos tenham sido posteriormente repostos, noutras situações mantiveram-se omissões ou desaparecimento de pontos sem qualquer justificação ou esclarecimento formal. Mais grave ainda, constata-se que no decurso do processo de cabimentação referente a 2025, o IGEF começou a contactar telefonicamente as escolas, transmitindo-lhe por esta via indicações para procederem à retirada da plataforma do GIZEDU dos pontos respeitantes ao biênio 17-18 relativo a alguns técnicos superiores. Esta desconsideração dos pontos atribuídos a este biênio, previamente contabilizados no âmbito da reconstituição da carreira, tem como consequência o retrocesso de alguns técnicos superiores na respectiva posição remuneratória, sendo-lhe ainda exigida a devolução de montantes avultados que, em certos casos, ascendem a cerca de 8 mil euros. Importa salientar que a administração não pode eliminar direitos já reconstituídos e desconsiderar avaliações legalmente válidas sem o fundamento legal. Mais se importa que algumas das exigências na devolução de verbas avultadas estão com erros legais e ou de cálculo, não sendo apresentada de forma o apuramento dos montantes cuja devolução é exigida. É inadmissível a existência de dualidade de critérios no âmbito da reconstituição de carreiras e da progressão remuneratória dos técnicos superiores que se encontram na mesma situação jurídica e funcional. Nós estamos perante casos isolados e temos dados quantitativos que o provam. Como pode o Estado aplicar critérios distintos a trabalhadores que se encontram na mesma situação idêntica, sem garantir respectivo direito ao contraditório? Esta disparidade de tratamento gera uma situação de profunda injustiça e coloca em causa o princípio constitucional da igualdade na administração pública. Acresce que a recente reorganização institucional e transferência de competências para a Agência de Gestão para a Gestão de Sistema Educativo vieram aumentar a incerteza, a ausência de interlocutores claramente identificados e a falta de respostas formais por parte da tutela. Reivindicamos transparência, igualdade, cumprimento da lei e plena salvaguarda dos direitos destes trabalhadores da administração pública. Confiamos que esta Comissão reconhecerá a relevância desta matéria e contribuirá para que se encontrem soluções células que permitam corrigir estas irregularidades, promovendo a dignificação e a valorização de carreira técnico superior em contexto escolar. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Partido Social Democrata. Faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Minhas Senhoras, da parte do Partido Social Democrata que nós representamos aqui, agradecer a vossa presença e tomar nota, já temos aqui também informação. Só uma pergunta, primeiro, o vosso vínculo, para aquilo que ouvi na sua intervenção inicial, é de contrato de trabalho em funções públicas indeterminado, portanto, tem já o vínculo definitivo à administração pública. Segundo, beneficiaram provavelmente daquilo que se chama o acelerador de progressões também, que para quem tinha 18 anos e apanhou aqueles dois descongelamentos de 2005 a 2007 e de 2011 a 2018, isso resulta da lei. Portanto, é dar-vos só esta nota informativa, que, como disse a sua colega muito bem, o princípio da igualdade é salvaguardado pelo direito na administração pública e também na sociedade civil. E, portanto, dizer que tome nota, porque são aqui várias questões a que colocaram, e nós, da nossa parte, constatamos e tomaremos boa nota, sendo certo de que muitas das situações aqui que decorrem da própria lei não deviam acontecer e, portanto, se adquiriram o direito à progressão nos termos, nomeadamente a progressão obrigatória, essa progressão é devida com efeitos retroativos, como sabem, não é? E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está batendo certo da parte do grupo parlamentar do PSD e, sem mais demoras, daremos boa nota disto e encaminharemos o assunto e questionaremos o Ministério da Educação, uma vez que é a tutela relativamente a vós, sobre o ponto de situação e o que é que se passa relativamente a esta matéria, e não vai cair em saco roto, garanto-vos, porque eu também sou uma pessoa ligada ao mundo sindical e, portanto, sou sempre muito solidário e atento a estas questões da administração pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, faz favor, do Chega, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar as técnicas superiores aqui presentes nesta audição aqui no Parlamento e dizer-vos, naturalmente, que vimos com particular atenção aquilo que nos expõe, que não é novidade, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, quer na Comissão de Educação. Temos vindo a acompanhar a situação de enorme precariedade, devo dizer, que se encontram os técnicos superiores em exercício de funções nas escolas e os técnicos especializados que exercem funções de caráter permanente, como os terapeutas da fala, como as assistentes sociais, como as psicólogas, todos esse tipo de funções que são de necessidade permanente nos agrupamentos de escolas e nas escolas não agrupadas, mas que depois têm uma atitude que o Estado tem para com eles, com estes funcionários, que é uma atitude de enorme desvalorização, seja do ponto de vista do sistema de avaliação e desempenho altamente injusto, seja do ponto de vista da atribuição dos pontos, seja do ponto de vista do estatuto remuneratório que foram prejudicados. Inclusivamente, nós temos relatos que nos chegaram de perdas salariais de 170 euros. Penso que serão também do vosso conhecimento. E, portanto, isto é absolutamente inadmissível, esta situação que temos vindo a verificar.
E depois, sobretudo, aquilo que nos choca do relato que nos fizeram, não só a ausência de orientações claras e expressas da tutela, como a discricionariedade de aplicação de regimes legais ou de regimes contratuais, que no fundo fica consoante o sabor do vento à discricionariedade de cada um, e depois aquilo que vocês nos relatam, que eu penso que é dramático do ponto de vista da administração pública em Portugal, que é a comunicação informal de orientações. Por telefone, como é que se admite num Estado de Direito se diga, olha, isto é assim ou não é daquele modo? Isto é impossível, assim não ninguém funciona. Isto parece o Botsuana, não parece um país do primeiro mundo, sou franco. E, portanto, aquilo que nós temos aqui que resolver é uma situação de veras periclitante dos técnicos superiores que estão em exercício de funções nas escolas. E eu devo dizer que fiquei até comovido com a intervenção do PSD que me antecedeu, porque, de facto, tomam boa nota, prestam atenção, mas atenção, o Chega já alertou para isto em novembro do ano passado, apresentou um projeto de resolução para adoção de medidas para a regularização dos vínculos precários dos técnicos superiores em exercício de funções nos estabelecimentos de ensino públicos. Como é que votou o PSD contra? Quer dizer, isto a gente não pode vir para aqui dizer umas coisas e depois, no momento decisivo, na hora H, votar contra. E, portanto, nós, a nossa posição é uma e só uma, seja aqui convosco, seja no plenário, seja onde for. É de regularização desta situação, da consolidação das mobilidades, também nos chegam muitas denúncias nesse âmbito, na regularização da situação do CIADAP, do estatuto remuneratório, estamos empenhados quanto a isso. E posso-vos dizer que ficamos mais uma vez sensibilizados com o alerta que aqui nos fazem e tenham os outros grupos parlamentares a mesma sensibilidade e a mesma atenção para esta situação que está no escopo de competências do Governo, mas que nós aqui estaremos mais uma vez para pressionar e para sensibilizar perante a vossa situação que necessita de uma resposta de veras urgente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar-vos a todas. Já tivemos a oportunidade, noutro âmbito, de poder partilhar um bocadinho das vossas preocupações, do ponto de situação e, sobretudo, identificar aqui vários problemas. Muitas das situações que aqui se colocam advêm de uma situação, de uma decisão positiva de integração na carreira com o PREVPAP, e o problema é que, com a integração no PREVPAP, vieram outras dúvidas, outros incumprimentos, e há aqui, por isso dizia que havia aqui várias dimensões de intervenção. Porquê? Porque temos situações onde, apesar da lei determinar a progressão na carreira, visto que vocês já estão, não são vínculos precários, já estão integrados na carreira, têm valorização da carreira e devem progredir, e falta cabimento, e portanto aqui é uma clara situação onde há um incumprimento legal daquelas que foram as decisões já tomadas pelo Parlamento e, ou pelo menos pelo Partido Socialista, já agora, também lembrar que o PREVPAP adveio do governo do Partido Socialista, mas continua a haver algum incumprimento. Depois há uma segunda dimensão que aqui referi, portanto aqui há uma parte que nos escapa a nós na nossa decisão política, porque o cabimento é uma decisão executiva e, portanto, o que podemos é alertar, pedir esclarecimentos e, obviamente, exigir, que é esse o nosso dever aqui também, exigir que seja cumprida a lei. Depois há uma dimensão diferente, que é de clarificar algumas situações que estão aqui, algumas que são efetivamente inexplicáveis, mas que estão aqui em cima da mesa, nomeadamente no que diz respeito à atribuição de pontos e ao facto de 17 e 18 inicialmente ser contabilizado, depois não ser contabilizado, em alguns casos ser contabilizado, noutros não ser contabilizado. Esta é uma questão que nós temos mesmo que clarificar, aí o Parlamento tem já uma palavra a dizer e pode ser parte ativa da solução, assim como nesta questão de, partindo do pressuposto que a solução até vai ao encontro ou vai à regularização, à clarificação para o futuro da atribuição de pontos, que até possa vir a retirar pontos aos trabalhadores, os trabalhadores são, no vosso caso vocês, são aqueles que menos culpa têm naquela que foi uma atribuição. Estou sempre na suposição, na atribuição errada de pontos, e portanto acho que aí nós temos todos também que trabalhar para clarificar que, independentemente da decisão que venha a sair, embora eu acho que devemos todos olhar com bom senso para as questões e para a contagem do tempo de serviço e para aquele que era o objetivo do PREVPAP, independentemente da decisão, há uma parte para nós fundamental, que é não prejudicar aqueles que, na verdade, entraram neste processo precisamente para terem estabilidade na sua carreira e serem valorizados de forma justa, sem dar nada a ninguém, mesmo de forma justa pelas suas funções. E acho que esse é o trabalho que nós, enquanto deputados, os vários grupos parlamentares têm que fazer, olhando obviamente para toda a situação, percebendo o que é que está em cima da mesa e aqui podendo nós ter uma intervenção mais direta, aliás, como já tivemos a oportunidade de vos dizer no passado, numa reunião que tivemos em conjunto. Há uma terceira dimensão que tem a ver com a reforma do Estado, que tanto falamos nesta casa, que tanto nos une quando falamos dela, mas que depois na prática vem criar mais entropias. Há uma plataforma para poder para promover esta valorização na carreira, não é? É através de uma plataforma. A plataforma não está disponível aos trabalhadores para sequer perceberem que alterações são feitas. Isto não é admissível. Mais uma vez, não é uma decisão que nós possamos tomar aqui, é só uma questão de bom senso quando falamos de reforma do Estado e, mais uma vez, podem contar connosco para podermos, pelo menos de garantir, é difícil porque não somos nós que gerimos a plataforma informática, mas pelo menos usar os nossos instrumentos para o exigir. Assim como a questão de que, a reorganização que houve no Ministério da Educação, que não signifique menos transparência, menos aproximação aos trabalhadores e menos eficácia na resposta, porque se sejamos trabalhadores com esta desorganização e com esta falta de informação e com esta opacidade, na verdade não estamos nem a beneficiar-vos a vocês, que é uma parte já fundamental da equação, mas já agora também não estamos a beneficiar quem todos os dias vê a sua vida também melhorar e a funcionar pelo vosso trabalho. E, portanto, terminando, deixar-vos uma pergunta final, na verdade, que é se já articularam isto com o Governo, se há alguma informação por parte do Governo e em que ponto de situação é que estão vários destes dossiês com o Governo, se é que há, deixando também esta garantia de que continuaremos a acompanhar este dossiê e naquilo que for possível também assumindo decisões em determinadas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela intervenção final. Sra. Deputada Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar as técnicas superiores aqui presentes e naturalmente os meus colegas. Nós subscrevemos a intervenção preferida pelo Partido Socialista no que diz respeito à reforma do Estado. Temos é uma linha um bocadinho diferente, porque do nosso ponto de vista não se trata de opacidade, trata-se de facto de incompetência. Porque um dos pontos que as senhoras inclusive referem como algo que solicitam a esta comissão diz o seguinte: reposição dos registros indevidamente removidos e correta contabilização dos pontos. E portanto, como é que é possível um sistema informático remover informação que foi inserido, não é, pelo próprio utilizador e, portanto, isto é retirado sem qualquer informação, não é? Nós, quando, por exemplo, entregamos as nossas declarações de IRS, quando alguma coisa não está mal, a autoridade tributária notifica-nos que alguma coisa não está bem e diz como é que nós devemos proceder à substituição da declaração. E, portanto, isto é só a incompetência. Eu não acredito mesmo que seja uma questão de opacidade, é mesmo incompetência. E ainda para mais, quando o próprio Ministro da Educação, numa audição regimental nesta casa, referiu que o Ministério, para dar baixa dos funcionários que entravam para a reforma, isto é uma coisa que eu estou sempre a repetir porque eu fiquei mesmo chocada, achei que estavam a gozar comigo, mas isto foi dito pelo próprio Ministro, que é para dar baixa dos funcionários dentro do Ministério da Educação que entravam na reforma, havia funcionários que vão ver os diários da República, ler os nomes das pessoas para dar baixa. Quer dizer, nós estamos a falar de um país europeu, não é? Nós supostamente estamos na linha da frente da tecnologia, da evolução, somos os pais da Via Verde e depois, dentro do Estado, tratamos os funcionários desta forma. E, portanto, isto não é valorizar a função pública de coisíssima nenhuma. E, portanto, eu não acho que seja a mesma opacidade, eu acho que é a mesma incompetência. E as coisas têm que ser ditas. Do nosso ponto de vista, e quer dizer, nós, enfim, pugnamos pela reforma do Estado, é um Estado pesadíssimo que depois não dá resposta às pessoas no dia-a-dia, não dá resposta aos funcionários públicos. E, portanto, isto não é valorização nem de funcionários públicos, nem de ninguém, na verdade. E parece que quanto mais injetamos dinheiro para se resolver um problema, menos ele se resolve, parece que os problemas se multiplicam e, portanto, no que nos compete, nós vamos querer, de facto, clarificar que coisa é esta de termos funcionários públicos que, na sua avaliação, preenchem a informação e essa informação é removida na estratosfera. E, portanto, deixo este compromisso, não só político como pessoal, em como nós vamos efetivamente ver o que é que se passa aqui, porque isto não pode acontecer. E, portanto, saber neste ponto em concreto, que foi daqueles que mais nos chocou, se tiveram algum tipo de resposta, se vos foi dado algum tipo de esclarecimento, seja formal, seja informal. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. As senhoras têm 8 minutos para responder aos seus deputados, faz favor.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer as questões colocadas e o tempo que nos estão a dispensar a ouvir aqui estas nossas questões. Se calhar vou tentar aqui responder a várias questões que nos foram colocadas e começando aqui pela questão do acelerador de carreira. Infelizmente, nós não tivemos direito a isto, apesar de haver pessoas que estão há mais de 18 anos na carreira, porque nós não estávamos na carreira, a questão é esta, não é? Portanto, nós estávamos contratados e, portanto, não tivemos direito à questão do acelerador de carreira. Portanto, como a deputada disse aqui, e se calhar vindo aqui, pegando aqui na questão do deputado nos colocou, que é, nós para entrarmos na carreira perdemos efetivamente 170€ mensais e a partir daqui começamos sim a ter direito à carreira. E a partir daqui, que foi em 2020, quando vinculamos, aquilo que abrangeu e permitiu esta vinculação da nossa parte foi o regime 112/2017 do PREVPAP, como foi mencionado. E aquilo que diz no artigo 13 é que os trabalhadores têm direito, e isto não foi para os trabalhadores da escola, foi para toda a administração pública, não é? Têm direito à reconstituição da sua carreira, seja ela de um ano, dois anos, 18 anos, 20 anos, o que fosse. E aquilo que está aqui a acontecer é que, nessa altura da reconstituição de carreira, nós tivemos escolas que não consideraram o biênio de 17 a 18 a alguns trabalhadores. E temos trabalhadores que, nesta altura, foram para tribunal com estas questões, porque efetivamente não conseguiram resolver as coisas com o Ministério, e já temos sentenças ganhas a dizer que o biênio 17 a 18 deve ser considerado. Aquilo que aconteceu posteriormente foi, quem teve, na altura, a reconstituição de carreira com este biênio considerado, neste momento, quando juntou novamente pontos para poder progredir, ou seja, estamos a janeiro de 2025, estamos agora a maio de 2026, não é? Começaram a fazer análise aos processos e a contactar, exatamente como disseram, telefonicamente, as escolas a dizer que tinham que retirar, a dar instrução aos assistentes técnicos, que tinham que retirar da plataforma os nossos pontos e que o biênio 17-18 passava então a ser desconsiderado. O que é que isto leva? Leva a que trabalhadores que tinham a sua carreira reconstituída e feita e a contar com a progressão devido aos pontos que trabalharam e que lhes foi reconhecido pela avaliação de desempenho, agora fiquem sem estes pontos e que estão a ser pedidos devolução de verbas de 8.000€. Ok? Portanto, isto é a situação que nós temos neste momento. Dizer-vos também que, relativamente às vossas questões de tentativas de articulação com o Governo, a nossa primeira instância foi sempre tentar junto às direções das escolas, as direções da escola tentarem junto do IGF, tentarem junto do Ministério. Há recursos hierárquicos feitos ao excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, sem resposta. E neste momento, para vos dizer, nós temos neste momento, nós na semana passada, só para reunirmos aqui alguns dados para podermos trazer esta comissão, que lançamos um questionário para alguns colegas online e tivemos 234 respostas em dois dias. E destas respostas, que valem o que valem, não é? Mas temos 9 colegas que já têm processo em tribunal e 20 que estão a tratar deste processo. E daí, mais uma vez, agradecer a esta comissão a disponibilidade de, junto connosco, poderem aqui ajudar na resolução desta situação, porque efetivamente não faz sentido. Estamos com 29 processos, isto só desta amostra, ok? A avançar para tribunal, 9 já estão e 20 estão a tratar deste processo. Pronto. E temos a ajuda dos sindicatos. Os sindicatos também, e outra questão, que é, os sindicatos fizeram 2 ofícios enviados diretamente para o Ministério da Educação e isto continua sem resposta e estamos desta forma. Quem está a aguardar a progressão desde 2025, e temos colegas que, apesar da reconstituição de carreira ter sido feita em 2021, ainda temos 13 que tinham pontos para subir em 2021, não subiram, 13 pessoas que tinham pontos para subir em 2023 e não subiram, e 74 que tinham pontos para subir janeiro de 2025 e não subiram. E isto é só esta amostra. Ok? Portanto, acho que estes dados também são importantes para nós considerarmos aqui isto, mas efetivamente isto mostra a questão da nossa continuidade de precariedade, não é?
Em relação ao desaparecimento dos pontos, eles desapareceram em alguns casos e foram repostos, sem a cabimentação e ainda com o vencimento correspondente ao ano 2025, sem o aumento geral da função pública. Portanto, apareceram assim, outros desapareceram mesmo e houve cabimentação e desapareceram os do biênio 17, 18. Temos situações muito variáveis. Mas ainda há quem tenha os pontos a zero.
As senhoras ainda têm, podem usá-lo, são 8 minutos, como disse,
como
ainda
não
têm
temos acesso,
mais uns 3 minutos.
Como não temos acesso à plataforma, nós não sabemos que pontos é que nos foram suprimidos. Temos de andar sempre de volta da secretaria a perguntar, pode-me ver se já veio a cabimentação, porque nós não temos acesso a nada. Senhores e senhores deputados, no contexto, neste contexto, solicitamos a intervenção desta comissão no sentido de assegurar a correta aplicação da legislação relativa à reconstituição da carreira no âmbito do pré-PAP e às progressões remuneratórias da carreira de técnico superior, segundo o artigo 13º da Lei 112 de 2017, de 29 de dezembro, o artigo 18 da Lei do Orçamento de Estado, de 2018. Garantir a contabilização de todos os pontos respeitantes às avaliações de desempenho previstas na Lei do Pré-PAP, repetimos, artigo 13º da Lei número 112, 2017, de 29 de dezembro, nomeadamente no que respeita ao biênio 17-18. Promover a reposição dos pontos obtidos no âmbito da avaliação de desempenho, indevidamente removidos e alterados da plataforma GES-EDU. Suspender quaisquer processos de devolução remuneratória em curso, considerando que eventuais erros nos atos administrativos não podem ser imputados a estes técnicos superiores. Garantir o acesso direto dos técnicos superiores às plataformas digitais, exemplo GES-EDU, onde constam ou deveriam constar os seus dados, registros administrativos e históricos de pontos, relativos à avaliação de desempenho e garantir respostas formais, claras, atempadas aos técnicos superiores e às direções das escolas. Agradecemos a esta comissão a oportunidade de expormos estas situações e confiamos que irá promover diligências que permitam corrigir estas irregularidades. E agradecemos também à Comissão da Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, faz favor.
Sim, ainda temos 6 minutinhos. Então, só dizer esta questão que é, houve efetivamente em 3 situações que nós conhecemos uma resposta formal da parte do IGF às direções das escolas a justificar o porquê da retirada do biênio 17-18. E esta justificação foi dada de forma chapa 5 para todos, ok? E com colagens de excertos de lei, que, assim, numa salgalhada, permitam-me o termo, em que efetivamente fazem uma leitura errada da lei relativamente aos pontos sobrantes. Aquilo que nós sabemos é que, e portanto eles estão a considerar que a reconstituição da carreira, quem tinha os pontos, por exemplo, 18 pontos à altura da vinculação, por exemplo, em 2020, tinha 10 pontos, progredia a carreira, não é? E os 8 pontos seriam sobrantes. E isto não é uma reconstituição de carreira. Uma reconstituição de carreira nós temos que voltar atrás e fazer ano por ano, como se as pessoas estivessem efetivamente integradas na carreira, para ser igual para todos os trabalhadores, não é? Porque sabemos que aquilo que estamos a pedir é exatamente a igualdade para todos aqueles que já estavam na administração pública e que nós continuávamos na precariedade, ano por ano, como é que devia ter sido feita a reconstituição de carreira. E, portanto, quer esta lei do 112 de 2018, quer o Orçamento de Estado de 2018, no artigo 18, quer que diz que esta questão da permissão da valorização das carreiras após o descongelamento das mesmas, não é? E fala aqui até 2017, portanto, inclui o biênio 15-16, mas depois a Lei do Orçamento de Estado de 2019 e 2020 não vem contradizer isto. Portanto, nós temos aí que continuar este congelamento das carreiras e os únicos pontos sobrantes que se perdem são em 2020, portanto, que não é o caso destes trabalhadores. Portanto, há mesmo esta confusão relativamente aos nossos pontos.
Muito bem.
Só dizer que confiamos que consigam analisar toda esta situação que é gritante, porque tem que haver um tratamento igualitário, já que estes pontos foram contabilizados na comunidade escolar aos docentes, por isso nós pretendemos também aqui um tratamento igualitário.
Obrigado, está registado. Portanto, penso que não temos ninguém para uma segunda ronda. Está concluída a nossa audiência. Faz favor, uma nota final, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu, quando perguntei aquela questão do acelerador de promoções, só mesmo quem tem que ter pelo menos 18 anos, como sabem. E, portanto, essa era uma situação. O PREFPAP foi uma regularização ainda do tempo, como disse ali a senhora deputada Marina Gonçalves, do tempo do Partido Socialista, eu participei em outra condição nessa regularização, foram cerca de 20 mil pessoas que foram regularizadas. A contagem resulta dessa lei na altura e foi um esforço que foi feito, quer em termos do governo, quer em termos dos sindicatos, que produziu essa regularização. E essa regularização, o princípio da igualdade foi para todos. Portanto, a contagem que resulta desse pré-PAP, e estou agora a falar isto em termos jurídicos, só para terem conhecimento disso, essa contagem é igual para todos. Não haverá exceções sobre isso. O que está, está. Agora, coisa diferente que eu fico aqui um bocadinho, pelo menos curioso, é o porquê do apagamento das avaliações de desempenho, porque as avaliações de desempenho, se foi 2017, 2018, quando se mudou do ciclo avaliativo bianual para anual, ou quando a pessoa entrou a meio do ciclo avaliativo, mas esse só vou dar esta informação, quando se entrou a meio do ciclo avaliativo, foi feita uma coisa pelos serviços públicos em geral, que foi avaliar apenas um ano, através de uma avaliação extraordinária. E, portanto, que é coisa diferente. Agora, isto não são palavras de simpatia para vocês, é de solidariedade, é preciso saber o que é que está acontecer e nós iremos questionar o que é que está a acontecer, porque é que isso está a acontecer, porque cada caso de vocês não é igual a cada um dos casos, que é diferente. Portanto, se fosse uma situação conjunta, tudo bem, o que permitiria uma intervenção sindical. Sendo situações individualizadas, já para além da intervenção sindical, terá que ser uma intervenção judicial, advogado a advogado. Eu peço desculpa, mas é também para vos dar esta informação.
Muito obrigado.
Nós aqui somos todos simpáticos para com vocês e queremos ajudar todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Está concluída, foi só um esclarecimento aqui do Sr. Deputado. Podemos dar concluída esta audiência, se concordarem. Muito obrigado. Estão registadas as vossas reivindicações. Muito obrigado.